Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está nos ouvindo. Eu sou o Matheus e a gente está trazendo hoje uma edição especial do D20 Minutos, podcast, nosso podcast de RPG e jogos analógicos, junto da minha companhia de sempre, o Albino. Boa noite, Albino.
Boa noite, Matheus. Como estamos hoje?
Estamos bem. Só para o ouvinte entender, hoje é dia 25 do 3. A gente está passando pelo um período complicado da pandemia do Covid-19. Bom, primeira coisa, a gente não é um, não vai ser um podcast, esse é um podcast extra, não vai ser, ou pelo menos a gente vai tentar não ser nada para baixo, então fique calmo com relação a isso, mas a gente precisa te dar um contexto também, porque senão fica complicado.
Sim.
Eu tô pessoalmente no meu 12º dia de isolamento praticamente total aqui, porque, bom, tem muita gente que não me conhece, eu sou asmático, eu tenho um problema sério, né? Mas normalmente não é uma coisa que me atrapalha, mas nesse momento eu tô entre o grupo de risco, de acordo com as informações que a gente sabe, que não são muitas ainda, né? O Albino também, eu acho que tá em isolamento considerável, né, Albino?
Eu só dei algumas saídas rápidas para comprar suprimentos, né? Mas em geral eu tô já também 12 dias em casa, direto.
E como a gente tem certeza que muitos dos que estão nos ouvindo agora também estão tomando seus cuidados e enfim, eu tenho recentemente, razoavelmente recentemente, também fui diagnosticado com ansiedade e esse processo todo me bateu pesado aqui, também no Albino, até onde a gente já conversou, né, Albino?
Eu fui diagnosticado com ansiedade, o quê? Em 2013, 7 anos atrás. É um processo que eu venho tratando desde então. Tive meus momentos ruins durante essas duas últimas 2 semanas.
Pois é. E também, novamente, como a gente tem certeza que algumas das pessoas que estão nos ouvindo também estão tendo que lidar com coisas complicadas, enfim, com notícias não muito boas, com informações difíceis, com perspectivas difíceis. Se vocês lembrarem, a gente sempre normalmente termina os nossos episódios dos podcasts falando pra vocês se reunirem, juntarem, né, com os amigos. E agora eu acho que a melhor coisa que qualquer um pode falar, você já provavelmente ouviu isso muitas vezes, mas eu acho importante, eu quero reforçar: mantenha o isolamento social o máximo possível nesse momento. É importante. É uma questão de saúde pessoal e também uma questão de sociedade, uma questão de cidadania.
Ouçam os especialistas.
Ouçam os especialistas, ouçam as autoridades de saúde que de fato estão preocupadas em lidar com isso e trabalhar para o mínimo de danos possíveis. Todo mundo está tendo suas dificuldades para lidar, mas certamente a gente precisa lidar com isso juntos. Então, apesar de eu falar para você, não vá na casa do seu amigo agora, segura um pouco, continue passando isso em conjunto, seja pela internet, seja pelo telefone, mandando mensagem com as pessoas que moram com você, evite. Essa é a primeira coisa que eu queria falar e a coisa talvez mais séria de hoje, no sentido de pesado, né, Albino? Mas a gente precisa reforçar essa primeira coisa antes da gente continuar. E é um episódio especial porque eu chamei o Albino, eu queria falar um pouco sobre jogar à distância, porque eu acho isso muito importante, Albino. A gente tá nessa situação e a gente também não pode só ficar na neura do que vai acontecer, das coisas, das bobagens, das merdas que estão sendo feitas, das perspectivas pro futuro. A gente não pode ficar só nesse turbilhão com a nossa cabeça. O entretenimento nesse momento eu acho que é, assim, muito importante, sabe?
Sim, claro, senão a gente pira, né?
Total. A gente precisa. E uma das coisas é os nossos joguinhos, é os nossos jogos de tabuleiro, os nossos jogos de RPG. Teve um movimento muito forte, muito interessante agora nos últimos dias, justamente por conta disso tudo. E eu quero falar um pouco sobre jogar à distância, Albino. Eu vou contextualizar um pouco também. Eu sou do interior do Rio, como alguns de vocês já sabem, né? Eu e o Albino, a gente se conheceu lá, né?
Sim, eu morei, embora eu seja nascido na capital, eu morei lá. Que é uma década, 12 anos.
Que boa parte da sua adolescência, né?
Eu morei lá dos 13 aos 22, eu acho, se a memória não falha.
E a gente começou, ficou amigo lá, a gente tem outros amigos de lá, e cada um com o tempo, né? A gente é amigo há mais de 15 anos já, grid, por incrível que pareça.
Mais de 15 anos não, né, Matheus? Quase 20 anos, quase 20 anos.
Caralho.
Quase 20 anos não, Matheus, a gente se conheceu no ano 2000. 20 anos.
20 anos, ok. Então, uma das coisas. Quando eu fui, acho que eu fui um dos primeiros. Bom, na verdade, o Albino foi o primeiro a se mudar de lá. Eu fui um pouco depois, porque você se mudou para uma cidade próxima, né?
É, cidade é um, né, é um elogio da sua parte. Eu mudei pra uma vila próxima.
Mudou pra Monerá, quem conhece o Rio de Janeiro, né?
É, grande Monerá, saudosa Monerá. Mas só fazendo a correção, Matheus, mesmo antes disso, a gente já fazia um jogo online.
Sim, a gente já fazia alguns jogos online, mas naquela época as ferramentas eram meio incipientes, assim como a própria internet, né? A internet, a gente tinha internet de baixíssima velocidade, era internet discada, né?
Era tudo mato.
E já havia alguns programas, não eram nem online, eles eram programas que você tinha que instalar para poder fazer isso. Com a minha vida para São Paulo, depois que eu consegui me estabelecer um pouco aqui, eu tentei primeiro manter o contato e depois a gente manter o nosso fluxo. A gente mais ou menos continua uma série de problemas que muito mais ligados à vida adulta do que qualquer outra coisa, mas a gente continua em contato e jogando. A gente atualmente, eu, o Albino, minha esposa, a Bárbara, e o Rafael, que você a essa altura já deve ter ouvido ele no episódio de Magos. Temos uma mesa de Legends of Five Rings, né?
Uhum.
E o Daniel, assim, a gente já jogou algumas vezes, né, com esses amigos do interior do Rio. Bom, isso tudo foi facilitado com Skype, com Discord e com outras ferramentas que, sinceramente, eu nem vou entrar tanto em contato, em consideração de listar elas, porque, sinceramente, saiu tanta coisa legal nos últimos tempos aí falando sobre isso, que eu não quero ser redundante em pouco tempo. É, mas tem muitas ferramentas, a gente vai tentar deixar para você no post algumas delas que você pode utilizar, como o Roll20, que é uma das que a gente gosta muito, e os próprios comunicadores, como o Discord e o Skype e o Google Hangout, né?
Sim.
Para estabelecer o contato. Mas a ideia de falar sobre jogar à distância não é nem para falar tanto sobre isso. Albino, você, quando você se mudou, eu lembro que demorou um tempo para você se estabelecer e para você criar amizades, como é o normal da gente, né? Quando a gente faz as mudanças, a gente tem sempre essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas experiências e quanto isso, como é que foi isso para você de jogar online, jogar RPG online, continuar jogando, continuar em contato desse jeito com o pessoal.
Durante algum tempo foi só a única forma que eu joguei RPG.
Uhum.
Eu me mudei primeiro pra Vila de Monerá, foi em 2005, aí teve ali morei um ano e pouco. Em 2006 eu vim pro Rio de Janeiro, capital, onde eu tô desde então. E entre 2005 e 2008, que quando foi uma série de motivos eu acabei parando de jogar, comecei um hiato que eu só ia voltar a jogar mesmo em 2012, eu joguei, foi um jogo online, foi o único jogo, forma de jogar que eu pratiquei. Eu cheguei aí, pra dizer que não foi só a única, eu cheguei aí em alguns encontros, jogar umas mesas de encontro de RPG, mas, né,
uhum,
por sua própria natureza era one shot, era ali na hora, né?
Sim, sim.
Campanha mesmo, jogo contínuo, foi só online. Na época nem tinha tanto essas ferramentas, tinha Skype, etc, tinha Mirk, esqueceu que a gente jogava muito por Mirk,
jogamos,
né?
Por Mirk por algum tempo, é verdade.
E até por causa de questão de agenda e coisas da vida adulta, eu joguei muito em fórum.
Certo.
Tinha um fórum, na verdade, tinha não, porque ainda existe um fórum, o RPOL, RPG Online,
uhum,
que era um fórum de RPG, só que ao contrário de outros fóruns comuns, onde as pessoas acabavam fazendo jogos, ele já tinha estrutura, então ele tinha rolador de dado, ele tinha uma série de ferramentas pro GM.
O RPOL, eu cheguei a usar, caçar durante algum tempo, era muito interessante a proposta dele, acho que ainda é. Eu sempre tive uma dificuldade, na verdade, de conseguir adesão, porque o pessoal que a gente jogava, que jogava em mesa, né, pessoalmente, assim, e depois que a gente continuou jogando online por outras formas, por comunicação de voz, etc., eles sempre foram muito resistentes ao jogo de fórum, né? No sentido de que falta de costume, né? Também. Muito falta de costume, é uma outra dinâmica, né?
E tendo a opção de jogar presencial, que eles bem ou mal sempre tiveram.
Sim.
Realmente, jogar... E o fórum tem um problema também que eu ia falar. O jogo de fórum, ele tem um problema, é o tempo que você leva,
uhum,
sabe? Então, por exemplo, eu já comecei a mestrar uma aventura de Star Wars, que era daquela aventura, daquela campanha oficial deles, do D20 Saga, que eu falei aqui no episódio de Star Wars. Era uma aventura que era planejada para uma tarde,
uhum,
sabe? 3 ou 4 horas de jogo. Só que no fórum se estendeu por um mês.
Sim.
Sabe? Porque é da própria natureza do fórum, sabe? Até porque as pessoas não postavam toda hora, e era mais lento. Eu ainda fazia questão de como o sistema do D20 do Star Wars Saga Edition usava mapa, tabuleiro e miniatura, eu ainda fazia questão de fazer um mapa, ir montando mapa turno a turno pra ver a evolução do combate. Então, meu amigo, um mês pra primeira aventura. Isso cansa, isso, eu imagino que isso acabe, as pessoas acabem perdendo interesse.
Eu acredito que sim. O fórum sempre me pareceu um ambiente melhor para jogos menos ativos, no sentido de menos ação constante, sabe? Os jogos de narrativos tipo vampiro, muito político, essas coisas assim, acabam sendo beneficiados às vezes, por conta da natureza. Você consegue montar cenas e fica um pouco menos... Eu tive muito pouco, na verdade, experiência com RPOL, porque eu nunca consegui fazer uma campanha que fosse à frente. Todos que eu participei basicamente sumiram quando eu comecei, e acabou não sendo tão interessante assim pra mim. Não, a ferramenta eu acho ótima, o site é maravilhoso, inclusive ele vai estar aqui embaixo também pra você, se você estiver no nosso site, né? Mas ele realmente não funcionou pra mim. Eu vi uma campanha interessantíssima lá, porque você podia ver os jogos das pessoas, de Birthright. Interessantíssimo.
Eu ia falar que eu acompanhei uma campanha de... baseada em Firefly, a série, sabe?
Uhum.
E que era maravilhosa a campanha. Só que, realmente, eu falei, levou anos pra terminar. E não foi tanta coisa, não teve tanto enredo assim.
É a natureza do meio, né?
É, sim, entendeu? Eu lembro que tinha até jogadores, mestres que tentavam impor uma velocidade. Eu já cheguei a jogar uma mesa que eu fui expulso, porque o cara exigia uma postagem por dia e não tinha como. E realmente era uma época que eu tava fazendo... Eu já tava preparando trabalho de conclusão de curso, então não rolou.
Sim.
Não rolou, simplesmente não rolava. Então eu acabei sendo expulso da mesa, entendeu? Mas não funcionava. Não adiantava tentar botar velocidade. Da mesma forma que não adianta até hoje, na minha opinião.
Não, eu acho que o jogo, se você decide pelo jogo pelo fórum, você precisa fazer uma campanha mais cadenciada, uma campanha que dependa mais do vai e volta, no sentido, e agora, o que você vai fazer? Você tem que fazer coisas, praticamente cenas, assim, quando o jogador, você for escrever ou for mandar alguma coisa, ser uma coisa mais, com um pouco mais de sustância, sabe? E não é pra todo mundo, na minha opinião.
É, não é pra todo mundo.
Bom, hoje em dia a gente também tem uma variação que é o jogo pelo WhatsApp ou pelos comunicadores instantâneos, né? Que ele segue mais ou menos a mesma dinâmica.
Esse eu nunca peguei, não.
Eu já tive acompanhando uma, nunca joguei, mas é basicamente a mesma coisa, tá com a campanha no chat de WhatsApp. Tem, se eu não me engano, tem alguns bots, mas não é absolutamente necessário. Tem alguns sistemas que, pela forma de resolução deles, né, privilegia isso. Por exemplo, claro, é o Castelo Falkenstein, por exemplo.
Sim.
Como você tem um jogo de uma mão, né, de cartas, você consegue tirar uma foto no baralho, se você estiver em casa, e jogar a partir daí.
Sim.
Então, eu acho que a primeira coisa, se você decidir por isso, é você dar uma analisada no sistema e ver se ele não exige uma dinâmica que... Até mesmo o jogo pelo Discord, às vezes, ele é mais travado, né? Por conta da falta da confusão que acontece, na verdade, às vezes, na comunicação, né?
Não, acho que qualquer modalidade online você tem que aceitar que vai ser um ritmo mais lento.
Talvez muito mais lento ou um pouco mais lento, mas sempre vai ter uma variação nisso que você precisa levar em consideração, eu acho. Sistemas... Eu acho que, pra mim, o quanto mais simples, melhor, nesse caso.
É, sim. Quanto mais simples ou, alternativamente, sistemas que privilegiem mais a narração, e eu diria que sistemas que dão mais poder na mão do jogador. Os jogadores têm que depender menos do mestre pra arbitrar o que tá acontecendo, entendeu?
Sim.
Acho que funciona melhor, porque aí o jogador pode ir embora e o mestre só entra pra complementar.
Eu concordo com você, inclusive eu acho que jogar online ou jogar nessas formas, principalmente em fórum ou coisas que não sejam não simultâneos, né? Exige que todo mundo seja um pouquinho de mestre. Todo mundo tenha bastante bom senso.
Também tem isso.
E todo mundo esteja trabalhando pra criar aquilo que você tá jogando.
Nesse sentido, lembra uma modalidade que tinha, que eram os RPGs por fórum de e-mail?
Sim, play by mail.
Play by mail, isso, play by mail. Grupo do Yahoo.
Uhum.
Lembro disso. Eu lembro que eu joguei um de Sailor Moon, que era bem isso, era solto. Não se sabe como eu fui parar nesse jogo. Não sei, também não sei. Não, nada contra, simplesmente porque eu nunca assisti Sailor Moon. E era isso, e era bem freeform, era que é outro termo que a gente usava, né? Que era o jogador ia escrevendo a história e é isso aí. E o mestre entrava de vez em quando, a mestra entrava de vez em quando pra dar uma arbitrada e era isso aí, sabe?
É, eu acho que é isso, né? Nessas primeiras questões, assim. Board games são mais difíceis, pela natureza, né? Do próprio board game. Mas tem uma opção que eu recomendo muito, muito que vocês verifiquem, que é o Tabletop Simulator. Tá disponível no Steam.
Que é excelente. Eu já quero deixar aqui meus cumprimentos, né? Minha admiração à comunidade que se dedica a criar os módulos de jogos para esse tabletop. Porque esse tabletop, ele oferece a engine, né?
Sim, ele é quase um simulador de física, né? De tabuleiro.
Não, quase não. Ele é um simulador de física para simular a mesa e condições de mesa e materiais de mesa. Só que aí você, o jogador, a comunidade, ela tem módulos oficiais, mas tem um material da comunidade que se dedica a moldar os jogos de tabuleiro existente dentro do tabletop, entendeu?
Sim, tem muito material muito bom, tem muito material. Você pode jogar com os amigos pelo computador, tem coisas...
Suporta VR, né?
Suporta VR, tem coisas fantásticas, quem, né, tá nessas condições.
Quem tá podendo.
É, porque não tá fácil. E é a minha recomendação, se você quer jogar tabuleiro... Não dá pra sair de casa, não pode sair de casa, não deve sair de casa. A Tabletop Simulator é uma excelente... ele inclusive também, não é caro, ele também pode até ser usado pra RPG, né, Albino? Se você precisar de um tabuleiro muito móvel.
Pode, ele tem módulos pra D&D, por exemplo, pra citar um.
E eu queria só, antes de concluir, reforçar que jogar com meus amigos, continuar tendo as atividades quando eu não tinha amigos presencialmente aqui ou não tinha tempo. Eu trabalhei durante algum tempo em livraria, o tempo era muito complicado. Eu trabalhava sábado e domingo, não conseguia marcar com as pessoas, era difícil, enfim. Jogar online, jogar RPG com os meus amigos, com o Albino, com os outros amigos, foi uma coisa que me ajudou muito, que me manteve bem, me manteve feliz e
saudável
mentalmente, fisicamente até de certa forma. Embora a gente coma sempre umas gororobas que não devia quando a gente tá jogando.
É praticamente a tradição, né?
Aliás, a gente vai precisar falar um dia, vai ser sobre gororobas de mesa de RPG.
E meus exames de fígado, né?
Mas eu acho que se você puder, se você tiver um grupo de amigos, tenta organizar, tenta manter, se você é um grupo... Eu vou ter que passar uma campanha online agora por uma série de motivos que não são por conta da quarentena. Tenta se organizar, tenta conversar muito com as pessoas, tenha paciência no começo, principalmente até vocês se acostumarem, eu acho que essa é uma recomendação boa. E agora, voltando à quarentena, você tem uma série... várias editoras brasileiras, a Jambô, a Retropunk, estão oferecendo materiais gratuitos por conta da crise que a gente está vivendo para você poder jogar com seus amigos, PDFs. Dê uma conferida no site deles, baixe. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Como eu te falei, isso aqui não, esse é um D20 minutos extra, então ele não tem aquele mesmo formato que a gente costuma ter, mas a gente não vai passar muito disso porque não vai ser editado tão finamente, então... Eu não quero ficar enchendo muito ou limpando muito esse negócio. Mas eu queria falar que dê uma conferida nesses sites das pessoas, dos autores e das editoras que estão disponibilizando material gratuito nesse momento. Quando essa crise passar, e ela vai passar, não se esqueça de apoiar as editoras. Eles vão precisar. Se você puder, consuma material dessas editoras agora mais do que nunca.
Sim, mais do que nunca, né?
Então, se você baixou um PDF e gostou daquele jogo, considera comprar ele, se você puder. Apoie a sua loja local de jogos, por favor. Por favor. Essas lojas vão precisar muito do seu apoio. Eu sei que, às vezes, a gente precisa de uma promoção para dar conta, os livros são caros, os jogos também... Mas considere consumir nesses locais e apoiar o seu lojista local que vai precisar muito de você.
Compra dados, compra um pack de Pokémon, qualquer coisa já ajuda.
Sim, sim. O que eu te falei, vá lá jogar e compra um refrigerante e um salgadinho, cara. E se você não puder fazer, tudo bem também. O RPG e os jogos, mas principalmente o RPG, me deu uma comunidade de muitos bons amigos. Amigos queridos, amigos que eu vou levar... Creio eu pra vida inteira. Amigos que a gente se apoia muito e o que todo mundo vai precisar hoje é de apoio.
Com certeza.
Era isso, era por isso que eu queria gravar. Era também pra agradecer a amizade e a proximidade do Albino que tá aqui comigo nesse momento.
Tem sido um privilégio.
E para deixar uma mensagem positiva, Albino, você quer falar alguma coisa, cara?
Não, acho que você já disse tudo.
É.
Assim como o Matheus, eu também tenho. Eu comecei uma mesa de D&D recentemente com a premissa de ser presencial, porque eu queria rolar dados e folhear livros, mas em vista da situação é impossível, então eu tô levando ela para online, vou criar ela no Roll20, que é o site que a gente comentou, né? E espero trazer relatos das minhas experiências como mestre em breve, sabe? Pra gente poder conversar aqui. E de resto é isso. Apoiem não só jogos, então, embora seja o nosso foco aqui, apoiem todo o comércio local, sabe? Porque eles vão precisar, sabe? As grandes empresas, elas vão sobreviver, sabe? São as pequenas que a gente precisa apoiar, sabe? E de resto foi o que a gente falou no início do programa. Ouçam os especialistas. Eu tô evitando até de falar autoridades, porque, né? Preciso, não vou nem entrar no assunto. Mas ouçam os especialistas, as pessoas que estudaram, sigam essas pessoas. Tá todo mundo recomendando, não posso deixar de recomendar o material que o Atila e a Marina tá produzindo. Nossas vidas estão acima de qualquer situação, de qualquer outra consideração nesse momento. Embora existam pessoas que, por motivos que eu não vou entrar no mérito aqui, elas queiram dizer alguma coisa diferente disso. Sabe, as vidas humanas estão acima de tudo, então se cuidem.
Sim, e se cuidem também, mantenham a rotina, façam, se puderem, façam exercícios, joguem, se divirtam. A gente precisa se cuidar também enquanto está se cuidando nessa quarentena. A gente está aqui, a gente vai produzir mais conteúdo, já tem coisa para gravar aí, então esperem. A gente vai produzir mais coisas nos próximos dias. Esse aqui é um recado rápido que eu queria fazer junto com o Albino. Não deixe de jogar, se cuide e cuide das pessoas que estão próximas. Tá bom? Albino, sempre um prazer falar com você.
Estamos aqui para isso, Matheus.
Muito obrigado. E até a próxima, em breve, espero eu.
Até a próxima, minha gente. Se cuidem.